também transmitir, ver gente que, sabe, dá o exemplo que não é algo do outro mundo, né, Ju, que você falou, não precisa ser um super-homem fazer uma coisa dessa. É a questão de se planejar e fazer de acordo com a sua capacidade, da sua coisa que você tem para fazer e quanta coisa você tem para curtir no modo fácil, né? Não precisa ser rico, não precisa ter 3 meses de férias, andar de avião, etc. Você pode... É o nosso quintal, né? O Brasilzão a gente não conhece, né? É um lugar super legal, não precisa ir lá para fora para curtir tudo isso aí, né?
Exato, verdade. E a gente fez um modo bem econômico mesmo. Fomos de ônibus para o Rio, cozinhamos bastante, então coisinhas no supermercado. Uma vez ou outra a gente comeu em restaurante, mas nada luxuoso, a gente sempre pega coisinhas simples. E é isso, tá bem dentro da realidade, é só querer se organizar.
Tem iniciativa.
E hoje com a internet, claro, ninguém vai sair fazendo uma expedição assim, sem saber andar de caiaque, sem fazer um curso, sem ter noção mínima, assim, mas não é algo de outro mundo, não é assim, não precisa ser
um super atleta,
competidor, né? Um negócio assim.
A pessoa normal consegue.
É.
Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora. O seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Bom, o podcast de hoje é o número 150, um número muito legal e, para coincidentemente, se é que elas existem, a gente vai fazer pela primeira vez aqui uma nova forma de conversa. Tem uma pessoa com quem eu conversei já há um tempinho, que eu fico muito feliz que se transformam em amigos, e ele sugeriu um casal que tem uma história muito legal. Ele não só sugeriu o casal, mas ele sugeriu participar também. Então ele está aqui hoje, Christian Fuchs, remador aí, viajante dos oceanos em pequenas embarcações. Vai me ajudar a conduzir esse bate-papo com a Juliana Schmitz e com o Marcos Lenzi. Sejam super bem-vindos os três aqui no Maré Sonora. Super obrigada por participar.
Que entrão, né?
Obrigado, Marina.
Como é que é, Fux? O que você falou?
Tem um monte de história para contar. Que entrão, cara. Olha, se convida para participar. De... Bom, você é a chefe. O que você falou, está falado.
Não, eu achei sensacional a tua ideia, eu adorei, ainda mais que você é do universo da canoagem oceânica, né? Uma pessoa que pode falar e pode perguntar muito melhor do que eu. Tenho certeza que as suas considerações são muito mais legais e com embasamento, né? Com certeza vai ser uma contribuição muito legal. Onde é que vocês estão agora?
Estamos em Florianópolis, que é onde a gente mora e sempre viveu, assim.
E o Fux está onde?
Estou em Atibaia e recuperando uma cirurgia de joelho aqui. E aí fiquei me divertindo aqui, acompanhando a viagem do Marcos e da Ju, dando as dicas, etc. Tá bom, se a gente não pode remar, a gente vai ver os outros remando, né? Não tem jeito.
E como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho, volta um pouquinho no tempo para contar de onde vocês se conhecem.
Olha, vou começar aqui, Fux. O Fux, eu conheci... Quando eu entrei um pouco nesse universo assim da canoagem, foi mais em... Eu sempre remei, desde a época da graduação, desde os 20 e poucos, eu remava esses caiaques de... Esses caiaques abertos, caiaque de pesca, assim, de rotomoldados e tal. Então, fazia aventurinhas pequenas. Eu morei na Europa, morei na Bélgica lá por 5 anos. Dei umas passadas aí pela França, pela Itália. Até comprei um caiaque lá, comprei um Prion, acho que é um alemão, né? Caiaque alemão, que não ia aguentar ficar muito tempo sem remar. Então, fiz algumas aventurinhas pequenas, até aí na Itália eu circunaveguei em 3 dias, sem conhecimento nenhum, zero, zero, zero. A ilha de Elba, 110 km, assim, é uma loucura, sozinho, sem... Não tinha nem ideia de como é que se reentrava no caiaque, totalmente irresponsável. Mas deu certo, ainda bem que o caiaque era estável, eu não virei. Era verão, tá? O mar um pouquinho melhor. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a... Bom, queria aventuras um pouquinho mais ousadas, assim. Aí, nessa de pesquisar pelo Google e tal, Aí eu vi que tinha um tal de Fux. Aí tudo que era informação disponível na internet eu começava a consumir. Até que achei alguns relatos dele. Eu acho que tá no site da Aroeira, né, o Fux? Aqueles relatos lá.
Ele tava, eu tirei, mas eu vou botar de novo agora. Vou organizar um pouco melhor esses relatos todos com os vídeos, etc.
Puta, porque aquilo ali foi uma... Era só texto, acho que devia ter uma foto e outra. Eu acho que ao longo do texto ali devia ter duas fotos de cada dia da expedição. Ele fez uma expedição pequena pro Fux, né? Na época não entendia nada. Que foi lá saindo da Ilha do Mel, saiu do Pontal do Sul, né?
Isso.
E foi até a Praia do Sonho, foi isso, né? Na frente de Floripa.
É, passei um pouquinho em Florianópolis, fomos até a Pinheira. Foi, até não tinha foto, não tinha foto exatamente porque a máquina morreu no meio do caminho, morreu o GPS, morreu tudo. A foto logo no começo. Eu acho que nem tinha celular direito, não, sei lá. Eu
não é nada, né?
Mas esse planejamento foi 2 dias antes. Falei, ó, não confirmou uma viagem que a gente ia fazer, falei, quer saber, vou eu viajar então, né? Não deu certo a viagem, resolvi mandar brasa.
Então, essa foi uma dos primeiros contatos que eu tive assim, com o Fux, né? Contato só meu, assim, né? Só eu li os relatos. Aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. Logo depois eu já entrei em contato... Bom, eu comecei a entrar um pouco nesse mundo aqui da canoagem em Florianópolis mesmo. Aí, volta e meia, eu percebia que o pessoal falava de um tal de Fux, que fabrica caiaque, rema, é instrutor dos instrutores e tal.
Não,
cada um chama de... Nem sabia que existia curso, que existia algum tipo de treinamento, não sabia nada disso. Eu sei que aí eu só tinha caiaque de pesca. Até que eu entrei no site lá da Eclipse e tal, vi um caiaque bonito, com jeitão...
Nanuque,
um caiaque meio arrojado, assim, eu pensei, fechei a compra com o Fux, mesmo sem ter entrado no caiaque. Foi só no sentimento. Vou querer esse caiaque aqui, vou querer ele todo preto. Aí os meus amigos falaram, você é maluco, vai comprar um caiaque todo preto. Na época ninguém tinha caiaque preto. Ah, vai esquentar demais, vai ser ruim. E eu pensei, não quero nem saber, vamos comprar todo preto, eu gosto de preto, carro preto. Comentei assim. Loucura.
A casa preta, entendeu?
É, se olharem aqui, parede preta, aqui eu gosto. Aí, mas não tinha ideia de como é que era esse caiaque. Aí que a gente começou a conversar. Depois disso, né, comprei o caiaque e tal, aí ficamos, aí já começamos a ficar amigos, volta e meia a gente se liga, ele participa aí de, sempre quando eu faço alguma expedição, assim, ele tá sempre incluído aqui de alguma forma, essa região, assim, entre, no litoral de São Paulo, né, entre Rio e São Paulo, ele conhece como poucos, assim, né, então ele é um guia praticamente, né, ele já vai falando, ó, tal praia vai estar bom, não vai. Então a gente aprende muito. Depois fizemos curso com ele.
Eu não pude.
A Ju nessa aí não
tive essa oportunidade.
Faz uns 2, 3 anos, né, Fux? Rolou um curso
AK4. Faz bem mais, Marcão. Dois, três anos começou a pandemia, você tá doido? Isso aí faz mais. Aí o Marcos fez uma primeira viagem solo. Só que o Marcão ele tem um estilo assim, diferente, assim. O cara gosta de remar com os amigos dele, com o Rivaldo, com o Carlão. Os caras gostam de fazer força até vomitar. Gosta de ir até cair os braços para baixo. Quanto pior, melhor. Eu falei, beleza. Vamos ver esse menino. Vamos ver até onde ele chega. E a primeira foi o que você falou. Foi meio sem noção, sem técnica, não sei o quê. Qual que foi a primeira, Marcão? Conta aí.
A primeira foi o seguinte, ó. Eu tinha fechado aquela compra do Nanuque contigo, né? Um mês depois, pintou uma remada organizada pelo Alexandre Dematê, lá em Tubarão. Aí, nessa remada, o Leonardo Esch, ele tinha um Nanuque, aí ele estava naquela remada, a gente se deu bem e tal, ele falou, olha, eu te empresto esse caiaque. Ele já estava pensando em vender, então o Léo me emprestou um Nanuque. Não tinha nem leme, Fux, era só o Skeg. Hoje meu irmão botou o leme nele. Ele me emprestou aquele caiaque, daí voltei com ele para Floripa, né, de carro e tal, eu pensei, puta, tem férias agora, o que eu vou fazer? Vou sair para dar uma remada. Falei com o meu sogro, olha, vou sair remando aqui de Governador Celso Ramos, em direção ao norte, sozinho, nunca tinha tido nem experiência com acampamento, nada disso aí. A primeira vez que eu tinha acampado na vida, numa expedição, tinha sido um mês antes. Então, e eu aproveitei, bem cirúrgico, assim, né? Eu ficava só prestando atenção nas pessoas, assim. O que os caras carregavam no caiaque? O que comiam? Sei lá.
O que levavam no camping?
Como é que fazia para ir no banheiro à noite?
Precisa do fogareiro.
Isso. Aí eu fui vendo. Ah, tá. O cara precisa do fogareiro, precisa do gásinho. O que ele leva? Eu perguntava pro Léo. Ah, o que tu leva de comida? Ele falava castanha. Vou levar castanha também. Tadinho. Fiquei prestando atenção. O que precisava? Ah, isso aqui é um saco estanque. Ele bota as coisas dentro do saco estanque.
Aí ele me chega em casa falando isso. Romo, já descobri.
Já vi que tal cara faz isso, tal cara faz aquilo. Eu vi que o Léo remava assim. Eu fui prestando atenção. Mas saí sozinho, assim, sem ter técnica, assim, sem ter conhecimento absolutamente nenhum. Assim. Nem de ondulação, de vento. Eu não sabia, né? Eu só tinha coragem. Hoje eu vejo que é uma responsabilidade tremenda, assim, né? E foi isso. Fui acampando dia após dia, remava até nisso eu errava, né? Remava até... Eu estava próximo de anoitecer e eu não tinha encontrado o local correto. Então chegou de chegar à noite, chegar com um mar ruim, ter que parar no meio de uma praia, com onda. Sempre capotado, né? Se hoje eu ainda chego capotado às vezes, naquela época era 100%, né? Tinha uma coisa que era certa, que eu ia chegar capotado. E depois tinha que sair, passar no outro dia, arrebentação, um monte de erro, né?
Essa foi de Floripa.
É, de Floripa indo até a Ilha do Mel. Esse... E eu fui no inverno. Então, nossa. Era frio de manhã cedo, botar aquela lycra molhada era duro. Tudo errado. Mas aconteceu que eu cheguei até em 7, 8 dias, cheguei lá no Pontal do Sul. Até nisso eu tomei um susto, não consegui passar o canal da Galheta. Tem um canal lá no Paraná, no sul do Paraná ali, que é entre o Pontal do Paraná e a Ilha do Mel. Se chama Canal da Galheta. Ali gera uma... fizeram algum tipo de aterramento. É um canal perigoso, assim, em dias de ondulação maior, tem onda que passa por ali. Então eu cheguei, me aproximei, vi que ia dar problema ali, tive que dar a volta e cheguei capotado na praia, assim. Então, o resumo da história é que eu não cheguei na Ilha do Mel, que era o meu propósito. Eu comecei a remada com o sonho de chegar à Ilha do Mel, remando. Então foi uma remada frustrada, e essa frustração foi ótima. Fez com que eu voltasse puto para casa, pensando, pô, eu preciso realmente melhorar. Tomei muito capote, perdi GoPro. Ixi, fiquei naquela arrebentação um tempão, Fux. O caiaque estava na areia e demorou pro meu corpo chegar, pro meu corpo vivo chegar até a areia.
Detalhe é que ele não nada.
É, isso eu não queria falar, mas eu não sei nadar.
Ele mergulha com o dedo no nariz.
Eu nado cachorrinho. Tipo assim.
Então vocês imaginam o horror que ele passou.
É, eu fiquei ali esperando o corpo chegar na praia.
Nossa.
Mas essa situação foi boa, assim. Uau. Fez com que eu começasse a querer melhorar, assim, né? Querer fazer os cursos. Aí eu descobri que tinha cursos e tal. Tem vários bons instrutores aqui na região, tem o próprio Fux. Isso aí.
E nós fizemos um curso em Florianópolis, né? Foi um monte de gente, acho que o pessoal saiu tudo empolgado naquele curso de onda lá. Nossa, o pessoal não queria sair da água, ficaram surfando de caiaque lá até dizer chega, saiu todo mundo com cãibra no maxilar, dando da risada. Foi bom, né? Foi.
Na hora de
depois
voltar,
dessa, o Marcão fez mais algumas e aí resolveu botar a Ju na brincadeira, mas não começou com o caiaque, começou, Marcão?
Depois dessa primeira aí, eu tinha feito uma outra, eu repeti essa de Floripa e Ilha do Mel, com o objetivo de finalizar, daí finalizei no verão, com mais calma, sem grandes... Assim, né? Aí deu tudo certinho. Depois fiz uma com o Orive e com o Carlos, foi uma expedição linda, assim. Aí o Fux já estava participando direto, né? A gente fez de Rio até Santos, uma expedição bem bonita.
Uau.
Com o Orival, com o Carlos, os remadores aqui de Floripa.
E a nossa, a pergunta do Fux, que se começou pelo caiaque, que tu me botou nas aventuras.
Ah, sim. Aí tiveram as caminhadas. Tem o Caminho de Santiago, né?
Sim, a gente começou com o Caminho de Santiago. É que eu, Marina, eu era bem... Eu estava, na verdade, não é que eu seja. Eu estava numa fase sedentária, tipo, focada 100% no trabalho, assim. Sabe aquela doideira, assim? E... Inclusive, agora eu larguei o trabalho, né?
Que você fazia, Ju?
Eu sou pedagoga e eu era coordenadora pedagógica, então eu fiquei na função 10 anos e bem enlouquecida, assim. E aí eu nem ele nessas aventuras eu não acompanhava, tipo, só escutava as histórias em casa, ai que legal, amor, e voltava para minhas coisas, né? E aí, sei lá, o Marcos é muito esperto. Ele foi, tipo, me dando, sei lá, fazendo, ah, vamos ver um filminho, não sei o que, do Caminho de Santiago. Aí ele foi, assim, jogando...
Eu comprei até roupa de lycra para ela, sem ela remar.
Foi.
Na esperança.
Chegou esse presente de aniversário, uma outra.
Para que eu vou usar isso? Aí.
Amigo.
Vai que um dia. Ela usou essa expressão aí. Foi. Deu certo.
Foi.
Longo prazo.
Só jogando aí, as iscas, né, Ju?
É, exato. Ter. Aí até que um dia eu olhei para ele, tá, beleza, então vamos para esse Caminho de Santiago aí, vamos ver. Aí, putz, amei. E aí no ano seguinte a gente já fez a via... Meu italiano é péssimo, tá, gente? A via Francigena.
Então, eu vi, eu fiquei até com vontade de falar depois com vocês sobre essa trilha, mas assim, nem pro podcast, mas por curiosidade mesmo. Achei tão legal, tava vendo um pouquinho. Que legal, meu, que legal.
Foi lindo, assim. É um caminho de peregrinação que ele sai lá de Aosta, na fronteira entre a Suíça e a Itália. Aí, originalmente, esse caminho, essa via Francigena, sai de Canterbury, perto de Londres, na Inglaterra, e leva mais ou menos uns 3 meses até Roma.
Yeah.
Foi uma história de bispo inglês e tal. Então, a gente fez essa última perna, assim, para encaixar dentro das férias, né?
Yeah.
Caminho lindo, assim.
E agora foi...
A última perna, detalhe, a última perna é atravessar a Itália, só isso, né? Detalhe, vamos explicar, é.
Só isso. E a gente fez no inverno, por causa das férias longas aqui, né?
Uhum, que legal.
Eu sou professor, também trabalho com educação aqui na UFSC. Então, as nossas férias maiores aqui é no inverno europeu, né?
É, tá. Tanto minha e dele era sempre as férias escolares, né? Agora eu tô free. faz aqui 2 meses, mês e meio, mais ou menos. Tá. E aí, essa expedição, o Marcos nem ia fazer comigo, essa da Costa Verde. Ele não... Ele ia fazer... Primeiro que a gente comprou... Conta a tua, amor.
A história dessa expedição, assim... Bom, eu já havia feito de Rio até Santos, né? Com os meus dois amigos lá. Então, eu já conhecia um pouquinho. Mas lá foi outra proposta, foi muito paulada, assim. A gente cobriu os 600 km em 5 dias seguidos, assim. Não tinha dia off... Era todo dia botar roupa e socalho. É, remar todo dia.
Não, o dia leve. Dias, eu... não, 600 quilômetros. 600 km. Em 10 dias, 12 dias. 15 dias.
Ah, tá. Deu 15. A gente circunavegando Ilha Grande no meio do caminho, né? Então
Nossa.
Foi uma. Mas a gente não chegou a conhecer muito, assim. Tipo, a reserva da Joatinga, ô Fux? A gente não conhecia nada. A gente cruzou a Joatinga, Punta Negra, só fomos conhecer a Praia do Sono. O outro dia foi
para mim. Sabe aqueles caras com medo de onda? Então eles pegaram o remar 50 quilômetros, não tem problema nenhum, desde que não tenha onda para embarcar. Então os caras passaram, acho que nesse litoral do Rio até Ilhabela, até Santos, acho que para mim é um dos litorais mais bonitos do Brasil, né? Tem que fazer devagar. Eu curto fazer coisa longa também, mas tem coisa que é legal fazer devagar, né? E aí eu resolvi falar, acho que eu vou fazer com a Ju. Continua a história, Michael.
Isso. Então, aí a história, né? O caiaque duplo, ele surgiu do seguinte. O meu sogro, ele tinha um Orca duplo. Ele é um caiaque duplo, né? Que o Fux fabrica.
Da Eclipse.
Da Eclipse. E a gente já fez um volta à ilha de Florianópolis nesse caiaque do meu sogro. E a gente curtiu muito, assim, um caiaque... Ele é estável, seguro, ele tem uma boa velocidade de cruzeiro, não é tão rápido. Mas, puta, é um ótimo caiaque para fazer
uma
expedição.
Eu amei o caiaque. Inclusive, meu pai vendeu e não nos avisou, fiquei indignada.
Foi. Eu falei, pô, Rodrigo, eu tinha avisado aqui, eu teria comprado, pô. É que a gente tinha recém comprado um duplo. Mas a gente ia fazer um negócio em família ali. Eu não ia deixar o caiaque se...
Nossa, eu fiquei tipo, oi? Como assim?
O caiaque nunca é demais, sempre cabe mais um no coração. Aí a gente já ficou com vontade de comprar um duplo. Aí eu falei com o Fux, ô Fux, não tem nenhum usado aí? Aí ele me vendeu um caiaque que ele usava lá para fazer os cursos, então ele reformou ele, deu uma caprichada, ele botou o reforço de quilha, deixou bonitinho. Aí eu falei para ele enviar não para Florianópolis, mas enviar direto de Atibaia para o Rio. Então, a gente tem um amigo lá, o Miguel Fialho, que recebeu o caiaque já estava lá preparadinho no rio.
Uhum.
O Miguel só falou, só precisa dar uma lavada antes de entrar no mar aqui.
É porque ele mandou para o rio, porque a ideia era ele fazer mais uma expedição, no caso com o Oriva, ou o Carlos, enfim, Foi mais uma desculpa para trazer o caiaque duplo para casa e fazer uma expedição.
O sonho original era trazer o caiaque em alto estilo. Assim, o sonho original era trazer já de Rio para Floripa, mas
descendo,
aí não tem tempo, assim. Uau! Aí eu convidei com o Ori, não dava certo, tentei o Carlos. Vários amigos remadores, casca grossa aqui de Floripa. Tentei o Ligeiro também, um baita amigo lá de Pelotas, também não conseguiu.
Ele tava frustrado aqui pensei, em casa, um lado pro outro,
eu
assim.
Tava puto, vou ter férias e não vou conseguir remar.
É, o Marcos não pode ficar parado, porque não. Senão ele não enlouquece aqui. Aí eu peguei, olhei assim, né, me desvinculei com o trabalho e tal. Ah, vou eu contigo, Marcos. Vamos se ocupar nas férias e, sei lá, ver se tu consegue um trajeto mais de boa, porque eu não gosto de fazer essas coisas que eles fazem. Eu gosto de ir costeando, vendo das pedras, os passarinhos, sabe? Coisa mais light, assim.
A Ju é assim, ó, no costão ela fica apreciando os pássaros, as pedras, e eu fico com o olho na outra direção, onde é que tá vindo a ondulação, como é que tá a situação, olha o relógio. Eu tenho um pensamento mais...
Engenheiro.
Mais, a gente se complementa.
Então, assim, acho que foi na verdade, é um bom desafio, né? Você viajar, tá acostumado a viajar com amigos, ainda mais os ignorantes que gostam de remar até vomitar, e para remar com mulher, né? Para remar com a sua mulher, que é uma coisa. E vocês fizeram a expedição em quanto? 19 dias, deu?
Deu 19.
É. 19 total. 19 dias com 500 quilômetros, quer dizer, é algo super exigente, não é qualquer um. Assim, você se dispor assim, vamos fazer uma viagem dessa, acho que ambos os lados, né? Acredito que teve aquelas horas de querer ir um para cada lado, né? Só que o caiaque duplo, divorce boat, né? Você não consegue dividir.
É, ele não tem divórcio, não.
Conta aí para nós como é que foi essa viagem de dupla, não esconda nada. Ó,
a gente, pior é que tem um lance que eu e o Marcos, na hora que o bicho pega, assim, um dos dois geralmente dá equilíbrio pro outro. Se ele ficar, tipo, ele ficou indignado por causa do relógio, porque o Marcos é todo certinho, assim, daí sai a coisa do caminho, ele fica... o meu relógio, cheguei...
O que aconteceu com o relógio?
Ah, deu pau, eu comprei um Xiaomi... Pô, pior que é o terceiro, Fux, que eu perco. Um me roubaram em Itajaí, na expedição. O primeiro deu pau. Simplesmente... E olha que a gente não mergulha, né? A gente fica com a mão em cima da água, mas molha, né? Esse é muito tempo com sal, em dias consecutivos. Mas ele simplesmente começou acho que entrou um pouquinho de água e estragou.
Estragou. Acho que foi no terceiro dia da expedição. É. E o Marcos só rema com o relógio. E ele é todo metódico. Então ele bota o Strava no relógio, no celular... Se ele pudesse, sim, ele botava o meu também.
Vários backups. Fiz mais um backup.
Aí, então, ele já, nesse dia, já rolou um desconforto. E aí eu falo, amor, que bom, vamos se desprender disso. Vamos relaxar, vamos mais na loucuragem. O Fux tá ali nos apoiando. De vez em quando tu para, olha aí o celular e tá tudo certo, vamos. Aí, essa... Primeira crise passou.
Aí aos poucos foi melhorando, né?
E no camping, o que eu mais me encho o saco do Marcos é porque eu não tenho cuidado com entrar na barra. Tipo assim, eu tô no acampamento selvagem, mas eu quero pelo menos que a barraca esteja limpa, então eu não quero dormir com areia. E o Marcos anda descalço e entra com o pé sujo. Aí eu queria um sistema com uma canga, eu limpar o pé dele.
Eu limpava o terreno em volta, Fux, da barraca, assim, nesse acampamento selvagem, cheio de folha, bicho, com o pé. A vassoura era o meu pé, eu limpava tudo, a Ju ficava puta comigo.
Não, socorro, né? Então, essas coisinhas, assim, que acho que ele sozinho é muito louco, e comigo ele teve que se adaptar.
E no mar... Agora fica tranquilo, né? Teve um dia que eu te assustei,
é
que sem querer.
É que o orca é muito legal por isso, né, Fux? A gente não precisa remar no mesmo ritmo, né?
Ah, tipo, conta um pouquinho disso. Como que é o caiaque de vocês? Conta um pouquinho pra galera que não conhece, Ju.
Então, o orca, eu amo ele também por isso, porque se eu remar num ritmo, o Marcos pode remar em outro. a gente não bate as pazes, assim, não dá problema.
Ele tem uma boa distância entre os cockpits de quem está na frente, né, e de quem está atrás. Então, mesmo quando as pás não estão sincronizadas, não bate um numa pá no outro. Então, não gera problema entre casais, assim. É. Você tem que ser muito alinhado e falar, pô, rema direito. Não tem esse papo, assim.
O nosso outro duplo é uma chatice, assim. Ah, eu tô remando, acabou, plac.
Bate ali o cara do carro. Remo de carbono, já dói no bolso ali.
Ai. E qual é a...
Ele tem um compartimento no meio, um compartimento de bagagem entre os dois remadores, então deixa um pouquinho mais afastado. Então, no duplo, você tem essa parte do divórcio, bom, no começo é todo mundo sossegado, né? Vou levar minha namorada para viajar, para remar. Quando você começa, acho que passou de 5 horas de remada, 2 dias, 3 dias, 4 dias, você sente exatamente quando o cara tá aliviando. Então, você começa a ficar mais pesado, e aí o cara que tá na frente, que não tá fazendo leme, começa a ficar, fala, pô, mas vamos para lá, não é naquela ponta que a gente está, por que você está apontando para o outro lado? Né? E o outro fala, pô, mas você está aliviando a remada, aí começa, né? Então você tem uma, eu remei muito tempo em caiaque duplo no começo, e acho que tem essa mecânica de você desligar, de você aceitar o parceiro, né? Você ajustar o ritmo. Se você não está fazendo leme, relaxa, desencana, vai, olha passarinho e deixa o cara que está fazendo tá no leme fazer o seu trabalho. Né? E o outro também fala, tem vezes que você está, vou dar uma parada, tomar uma aguinha, não sei o quê, você sabe que os dois lá estão fazendo o melhor. Mas é lógico, a gente tem ritmo diferente, a gente tem que ajustar os objetivos, né? Isso acho que é uma grande dificuldade de viagem longa, quando você está cansado, quando você está mal-humorado, quando já deu, né? Você já passou do ponto, você quer mandar tudo a merda, e você dá aquela respiradinha, fala, e bota os ponteiros de novo, né? Ajusta os ponteiros de novo, né?
E essa é uma coisa legal do caiaque duplo, assim, o caiaque nunca para. Então... volta e meia eu paro para fazer algum vídeo, né? Eu sou o cameraman, assim, pego o Pro, tal, faço as imagens. A Ju, por mais que ela reme um pouco menos força do que eu, adianta, o caiaque vai indo para frente. Ela Sim. pode parar para tomar água. Se ela quer dar uma relaxada, eu remo até um pouco mais força, então o caiaque nunca para.
E o Marcos tem o lance das metas. Ele não para em qualquer... Não me... E também não me deixa parar em qualquer lugar. Se eu falar assim, ah, eu quero beber água... Aí ele fala, não, calma, mais 5 minutos, mais 3 quilômetros.
Sacanagem!
É que tem uma parada, assim, quando a gente faz bordos longos, com a Ju, na maior parte do tempo a gente vai costeando, curtindo, contemplando. Tem algumas situações onde a gente coloca algumas estratégias diferentes, assim, de fazer um bordo. Por exemplo, de um ponto ao outro, às vezes é melhor ir direto numa linha reta. E fica meio entediante. Então, o que eu faço, pelo menos, né? Não existe certo ou errado, né? O que eu faço é, tipo... Oh, vamos dar uma relaxada, vamos parar para comer uma barrinha daqui a 3 km. Quando eu tinha um relógio, né? Agora é uma merda.
Então, engenheiro, uma desgraça mesmo.
Então eu fico estimando, assim, eu paro, olho rapidinho o celular, que eu boto, deixo dentro da lycra, né? No saquinho estanque. É um saco, tem que ficar tirando aquele negócio. E tem mar que não permite isso, fechando parênteses. Bom, mas eu falo assim, daqui a 3 km a gente para. Porque às vezes tem bordo, a gente chegou a fazer bordo de 20 km.
Sim.
Tipo aquela do Anchieta até... A Ilha Bela? Deu coisa pra caramba.
Ô, gente. Não
mais, dá 20 quilômetros, são 5 quilômetros por hora, são 4 horas de remada, né? Total. Quer dizer, ó, é muito tempo remando, né? Já começa a ficar com a bunda quadrada, sem espaço, sem. É duro.
E se vocês falassem, assim, as características do caiaque de vocês, que vocês falaram que é grande e tal, mas dá uma dimensão aí, especificação não tão técnica, mas só pra gente ter uma noção de como é que é comprimento, largura, peso. O que vocês podem falar sobre isso?
Ó, vamos lá, Fux. Me corrija se eu estiver errado. Comprimento, eu acho que é 5,40, né?
5,5, é isso aí.
Sim, tá. Certa resposta. De largura, eu acho que é 72 centímetros. Então, pra gente que rema, o Fux é melhor do que ninguém para explicar essas coisas, né? Mas pra gente que rema, eu, pelo menos, que eu tô acostumado com o Nanook é um caiaque estreito. Esse é o nosso caiaque duplo, ele é muito largo, assim. Eu acho incrivelmente largo.
Eu gosto.
Tem 72 centímetros, eu acho.
Sim.
Isso.
É,
o Nanook tem 52, né?
52. É, 20 centímetros é muita coisa nessa brincadeira aqui.
Eu mudo a minha posição das pernas, às vezes eu fico meio que de perna de índio, aí dou uma esticadinha, apoio lá no negocinho do pé,
no finca-pé.
No finca-pé, às vezes eu estico, às vezes eu boto até o joelhinho pra cima, assim, quando marca...
Não tá vendo? Quando ele não tá vendo?
Exatamente. Ele nem percebe.
Ô, Marina, porque às vezes tem trechos que a gente fica tanto tempo dentro do barco que vai se ajustando.
Pra bunda não
pra não ver tanto. Até a própria remada. Tu vai trocando um pouco a remada pra trabalhar um pouco mais costas, mais ombro. Mas tu muda a posição que tu senta, assim, pra ir.
A minha remada é meio errada, porque eu tenho um problema no ombro, então eu ainda remo meio errado, assim, porque se eu levantar muito, o meu ombro sai do lugar. Ah. Então eu já faço uma remada baixa sempre, assim, é meio... Não é muito correto.
Não, acho que é mais estilo do que correto, né? Acho que eu também tenho uma remada baixa, na verdade, né? E tem esse cara que tem, por exemplo, 200 litros de compartimento de bagagem. São três compartimentos, né, com 200 litros. Então, você tem, para duas pessoas, o Nanook tem sozinho 200 litros. Então, você tem para carregar, vamos dizer, uma pessoa 200 litros de carga, que é bastante, né? Quase metade de um porta-mala de um carro.
Uau.
Só que num duplo, você tem para duas pessoas 200, né? Então, você tem que distribuir, é que nem um quebra-cabeça, né? Botar, ajustar as coisas dentro. E no final acabou sobrando coisa pra cima, não ficou, Marcão? Como é que foi esse
foi.
Bagagem?
Pra cima e pros pés.
A gente teve que, além de preencher, né, os 200 litros, né? Que a gente tá em dois. Além de estar em dois, é pra uma expedição mais longa, né? Então tinha muita comida, barrinhas, gel, água, como um todo, né? A gente teve que colocar mais a gente colocou um deck bag. Que é um saco estanque em cima do barco, né? Ficava na minha frente, ficava bem no meio, meio, no meio do barco. E além disso, ainda faltou um pouquinho mais de espaço. De repente, até por falta de organização. Mas a gente precisou botar mais um saco estanque de 10 litros nos pés da Ju, lá na frente. Como a gente é baixinho, sobrava com tranquilidade lá outro saco estanque. Assim.
Eu ainda esticava minhas pernas ainda. É. Não tem
problema. Mas se fosse refazer a viagem agora, você levaria tudo isso que você levou?
Não, um pouco menos. Um pouco menos, e tem alguns itens que eu percebi que podem ser otimizados.
Isso.
Por exemplo, o cara comprar uma panelinha um pouco melhor, o sisteminha do café. Marina, tu que tá na Itália, a gente tem essas cafeteiras italianas de para uns três tacinhas, né?
Moca, um a moca. Não acredito que vocês levam a moca na viagem. Que figura.
Mas no fogareiro, né?
Uau!
Isso aqui pode ser otimizado, ó.
Ai. Olha a propaganda, Bialete. Bialete, patrocina o Mara Sonora, por favor.
Apoio, Bialete. Então, essas coisas assim, elas ocupam um volume razoável. É isso, mas o café...
É aquela coisa do conforto, né? De tu... São pequenos confortos que também acho que deixa... aguentar mais tempo. A gente chegava, primeira coisa era armar a barraca e tal, e depois o café. Antes de fazer comida e tal, já fazia o café. Acordava, também fazia o café. Daí tu tem aquele momento de manhã, assim, de ver o sol nascer.
Ai, que legal.
E isso tudo é um dos propósitos dessa experiência também, né? Passar por momentos gostosos, assim. Então, ela é grande e tal, mas ela faz parte desses momentos gostosos.
O que vocês comiam, gente, nesses 19 dias de viagem? Mais ou menos, assim, não... O que vocês lembram? Mais legal, mais gostoso?
Nesse sentido, a expedição foi uma maravilha. Eu, quando vou sozinho, é um horror. Os meus amigos até brincam, que eu como um reboco, assim.
Ui!
Ah, eu botava arroz.
Ele mistura
Olha,
tudo, é um
A preocupação
nojo.
Era mais o ingrediente, conteúdo ali, do que com o próprio sabor, assim. Eu sozinho era horrível. Então, com a Ju, virou um luxo. Tinha creme de leite. Conta aí, vai falar.
Não, eu fiz uma sucção de comidas, assim, que desse para fazer em uma panela só, que o Marcos não me deixou levar mais de uma. Então, aí eu aprendi a fazer lasanha de uma panela, aí fazia macarrão, arroz, aí, tipo, levei coisas que não estragam, tipo calabresa, bacon... achei umas linguiças defumadas e tal, e cada dia eu ia fazendo uma coisinha diferente, mas a lasanha, assim, eu fiquei orgulhosa.
Eu não acreditava, assim, parecia que eu tava em casa.
Foi. Uau,
só faltou tomar vinho numa tacinha.
A gente levou vinho também pra primeira noite. Foi assim.
Sim?
Uau.
Às vezes a gente comprava também, levava. Aí depois a gente descobriu que dava pra botar cerveja ali dentro.
Dá pra levar o que quiser. É, e muitas vezes a gente comia os pratos feitos, né, os PF dos caiçaras. É. Assim, aí comia peixinho fresco. Volta e meia tem.
Uau!
Muito bom. É.
Quando os acampamentos assim, selvagens, aí não tem nada, né? Aí a gente cozinha.
Mas aí a gente faz a nossa comida. É. Sempre levo massa, um pacote de arroz, 1 quilo de arroz, molho de tomate, um creme de leite, uma pecinha de queijo. E aí, com isso, dá pra fazer muita coisa diferente, assim. Dá pra ficar sem repetir, sabe?
Aí tem as comidinhas também que a gente come embarcado. Daí, castanhas, barra de proteína, raspa de coco. Qualquer coisa que tu imaginar, assim, que não estraga, tu consegue colocar, né? Cenoura, sempre quando eu encontrava, vem a cenoura, uma fruta. A gente não é muito de fruta. Aí a gente coloca tudo no colete. Algumas vezes até na frente do caiaque, assim, com fácil acesso. Aí tu come no meio do mar.
E para essas muito longas, a gente costuma tomar um carb up também, quando, sabe, no final o negócio tá meio, tô ficando com sono, daí a gente toma um carb up.
Esse gelzinho de maratonista, tipo, tá faltando 5 km, o pau vai comer. Eu já falo, amor, vamos colocar um carb up para dentro aí, que precisamos de gás agora.
Aí, essas pequenas estratégias assim, mas comida é top na expedição. Uhum. Ele anda reclamando comigo agora, tá dizendo que em casa tá comendo pão.
Eu pensei, pô, eu tava comendo melhor na expedição do que em casa.
Você se viu?
E a parte de... Tem muita gente que acaba não fazendo ou viagem de caiaque, por exemplo, que acha perigoso. O que que vocês... Qual foi a impressão de vocês? Viajar com mulher é diferente também, você tá não só viajando com um monte de cueca, mas você tem uma mulher na expedição, dá um toque diferente na coisa, né?
Sim.
Como é que foi?
Eu senti que eu fiquei mais responsável, assim, como eu era, vamos dizer, o capitão do barco, assim, né? Eu me senti mais responsável,
você
mais
cuidadoso. Você estava se achando o capitão do barco, é isso?
Eu tava me achando.
Olha a ilusão, Marina, olha a ilusão.
Mas quem manda ali é diferente, é a Ju.
Não, eu fiquei pensando até, falei, meu, imagina as horas que a Ju queria ir para uma direção, o Marcos assim, vai, vamos para cá, não, como é que rolava isso, assim, umas tretas dessas ou não?
Até que não.
A gente é bem de boa, assim, geralmente eu confio muito nele e também as dicas do Fux, e aí a gente meio que já combina, ó, vou fazer isso. Aí, dependendo, se eu vejo ali que tem um bordo, alguma coisa, eu falo, pô, isso aqui não dá pra ser mais costeando, a gente já combina antes de sair.
Assim. Uma paradinha mais em tal pra ir.
Eu tô achando que tem pouca parada.
É, essa história, o roteiro, a rota, assim, ela é mais ou menos traçada já em terra.
Uhum.
Algumas vezes a gente adapta um pouquinho, mas a maior parte das vezes a gente segue o que planejou, assim.
E aí lá não tem nada.
Nisso aí não teve problema, né?
Às vezes eu pergunto pra ele, amor, por que se o objetivo é lá, que nem o Fux tinha dito antes, né, que quem tá no leme entende o que tá fazendo. Se a gente tá indo pra lá, por que tu tá indo pra cá? Aí ele me explica, tal.
Eu tento dar alguma explicação aí, mas...
Né, tu que sabe, tu que manja, eu tô aqui de carona, né? Aí, mas é tranquilo.
Não, é engraçado porque, tipo, no veleiro, né? No veleiro tem aquela coisa de falar alto, né? De gritar pra se ouvir. Então, um caso, o comandante tá no leme e aí você tá lá, tá na frente e aí você tem que dar aquela função, sei lá, tá chegando num pico pra ancorar, pra descer a âncora, pra fundear. E aí, putz, o que eu tinha de estresse com o comandante que veio a se tornar meu marido depois? Mas porque pra mim era uma coisa horrível, assim. Falava, nossa... Não grita, como você é estúpido, pra que ficar gritando? Meu, tem que gritar pra você me escutar, tá ventando, se eu não escuto, é perigoso, uma questão de sobrevivência. Pra mim, era as coisas mais, assim, sinistras do relacionamento, eram isso, assim, essa coisa rude, né, de se fazer ouvir pra uma questão de segurança. E vocês, de repente, eu fiquei pensando, falei, como é que rola isso no caiaque, né, a galera tem que...
A gente acaba estando mais perto um do outro, mas algumas vezes, quando tinha vento, tem que falar um pouco mais alto. O barulho de próximo de costão, a gente falava, tinha que falar um pouco mais alto, assim, para se fazer entender.
Sim, e eu uso muito a estratégia de, quando eu vejo que eu tô um pouco de medo, ou um pouco apreensiva, eu começo a cantar. E o Marcos não gosta. O Marcos gosta de ficar concentrado, assim.
Fux, ela passou a Joatinga inteiro, cantou. Meu Deus.
Tudo da música.
Ave Maria de Schubert.
Eu tava contente porque ela tava se mantendo na estratégia dela, calma, né?
Bom, esse aqui é o episódio aberto dessa quinzena. Se você quiser chegar até o final e conferir tudo que a gente conversou, basta ser um apoiador ou apoiadora aqui do canal. E isso pode ser feito através da chave Pix, podcastmariasonora@gmail.com. A sua contribuição pode ser no valor que você quiser, não tem limite mínimo ou máximo. Quando for fazer o Pix, não se esquece de colocar o seu e-mail e qual episódio deseja ouvir. Assim eu te envio por e-mail exclusivo o link para você conferir através do YouTube. Bom, se você não mora no Brasil ou não usa o Pix, a solução é ser um apoiador ou apoiadora do Maré Sonora através da nossa campanha na plataforma Catarse. Saiba como é que funciona, é super fácil, através do site www.podcastmariasonora.com. Na seção Apoie tem tudo explicadinho e você pode participar dessa forma. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio e, como sempre, bons ventos!